Fala pessoal, beleza? Então vamos para a nossa dose semanal de conteúdo, informação. Eu dou risada porque a galera, pô, 15 minutos de áudio, pô, mas o que que você aprende num áudio desse? Isso aí não tem preço, cara. Então tem que escutar aí uma, duas, três vezes na semana, puxar aqueles lá de 6 meses atrás, escutar de novo. Como eu havia comentado 3 semanas atrás, eu resolvi dar uma cortada no doce, né? Eu, como qualquer pessoa normal aí, que treina, que tem aquela sensação de recompensa, né? Ah, eu pedalei, eu posso. Então eu sempre comi muito doce. Ah, café da manhã, uma bolachinha. Almoço, uma sobremesa. No meio da tarde, uma paçoquinha. Para no posto, um docinho de amendoim. Vai na panificadora, um docinho de coco. À noite, um chocolate. E então eu sei o quanto isso é ruim para a saúde. Em termos do açúcar refinado, ele é altamente cancerígeno. O açúcar. Ele é horrível para geração de energia dentro das mitocôndrias. Esteticamente, até a gente consegue meio que levar, porque como a gente treina bastante, né? Acaba meio que esteticamente consegue meio que dar uma disfarçada. Mas, como eu comentei, vou dar uma revisada aqui rapidinho. Quando eu falei assim, meu, amanhã, isso era um domingo, amanhã eu vou dar um jeito no doce. Segunda e terça-feira. Eu fiquei mais interno, não saí de casa. Então foi bem sofrido, assim, aquela coisa, meu docinho, 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 ai meu Deus. Só que eu não tenho em casa essas coisas. Então isso facilita, as crianças não têm bolacha aqui, não têm as coisas. E eu também não saí para comprar. Então foi bem sofrido, assim, sabe? No quarto dia. No terceiro dia, quarta-feira, eu fui na panificadora com a minha esposa fazer um lanche no meio da tarde, já que as crianças estavam na escola. Comi um omelete e aquela coisa, não, vou pegar um docinho, vou pegar um docinho, não posso, vou pegar, não posso, aquela briga, ele fala, ah, experiência, pô, tô aqui no meio da tarde com a esposa, come um docinho, meu, saí, não comi. Na quinta-feira e sexta-feira aí fui no mercado, fui no posto, fui na panificadora e aí eu já conseguia recusar, sabe, olhar e não sentir vontade. Então, a semana... Essa foi a semana de desintoxicação. No final de semana, veio o lockdown. E aí a gente não sai para comer fora, come em casa. E aí, comer em casa, você come pouco. Aqui em casa a gente faz comida o suficiente para uma refeição. Então não dá para repetir. E aí, nessa semana, eu mudei a minha flora intestinal ali na questão da questão do doce, pedi, o corpo pediu doce, e também o meu estômago deu aquela reorganizada ali na questão do tamanho. Então aquela coisa de poço sem fundo que você fica comendo, 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 também amenizou pelo fato de eu não ter comido fora, né? Você vai no bufezão, aí você quer experimentar um de cada, e aí toma suco, refrigerante, confusão. Então essa semana meio que as coisas foram encaixando. E de lá para cá veio mais 2 semanas. Eu continuo comendo em casa, porque tá tudo fechado e já vinha sentindo os benefícios. Já venho sentindo os benefícios da geração de energia, o corpo muito mais ativo, rendendo muito mais os pedais, leve, olhando no espelho esteticamente tá legal. E então, lembra no final do ano que eu comentei, não só no final do ano e no começo do ano que eu comentei assim, eu estou com os mesmos números de fitness lá do começo da quarentena, mas eu estou muito abaixo do condicionamento físico. Então hoje eu posso dizer que eu estou com os mesmos números de fitness e com a mesma condição física lá do início da quarentena, aonde eu também consegui fazer uma boa desintoxicação lá nas primeiras semanas, que depois duraram por alguns meses ali, algumas semanas, alguns meses, tá? Eu só não tô andando melhor, porque deu uma questão já mecânica, né? O meu quadril tá incomodando muito nos últimos dias, mas eu voltei a ter aquela percepção de que mesmo número, mesmo rendimento. Então tá muito ligado mais à alimentação e minha geração de energia do corpo do que mudança e alteração nos meus treinamentos, tá? Que a minha estrutura de treino, ela é muito certinha, que é a próxima coisa que eu vou comentar aqui no áudio. Então, tudo isso foi para fazer esse link. O que eu cobro muito da galera é o seguinte: meu corpo precisa de uma rotina. Terça-feira, pedal terça e quinta e sábado, corrida segunda e sexta, caminhada no domingo, folga na sexta. Sabe, a partir do momento que você definiu uma rotina, meu, tem que manter ela. Agora tem gente que, meu, treina na segunda forte, daí na outra semana treina na quarta forte, na quinta folga, no sábado vai, aí no outro sábado folga, aí treina, uma bagunça. Aí o corpo pensa assim, meu, o que que esse cara quer? Aí como que você vai ter um parâmetro se você tá cansado ou não? Se tá tudo sempre diferente. Então hoje, por exemplo, eu como com a minha rotina de treino, hoje aqui segunda-feira, sentado no escritório, eu já sei qual treino, eu sei se eu tô cansado, se eu não tô, e qual treino que eu vou fazer agora à noite, sabe? Que bateu com a prescrição que eu tinha que fazer ali mesmo na minha planilha. Por quê? Porque eu sigo sempre direitinho, sabe? Então eu peço para que, meu, vamos lá, eu sei que é difícil, que às vezes tem questão do trabalho, tem questão da família, mas é preferível você treinar 4 dias certinhos, nos dias corretos, do que treinar 6 dias bagunçado. Tá bom? O bagunçado, num primeiro momento, é legal, porque você vai aumentar o volume e vai ganhar o condicionamento através do volume. Só que depois, você vai estagnar. E o fato da pessoa estar fazendo estruturada, menos volume, mas está ganhando força, está ganhando resistência. Ela fez o treino na semana passada e ela sabe que o ritmo de subida dela tá X. Aí essa semana ela já vai fazer X mais um, porque ela tem referência da semana passada como que está o condicionamento. Beleza? É importante. Dá uma pensada aí sobre o assunto. Outra coisa que se comenta muito é: ai, mas pô, eu só treino no asfalto. Ah, mas será que eu compro uma Speed ou treino de mountain bike? Então a gente pode entender isso de várias formas, tá? A Speed, ela é obrigatória? Não. A Speed é melhor? Não. Tem pontos positivos, prós e contras, tá? Vou falar o caso da Speed. Como você tem uma variação de marchas maior, você consegue fazer marchas mais pesadas. Então, numa cidade que nem a nossa, que ela é montanhosa, sobe e desce muito, num treino que você vai fazer, você fica muito menos tempo sem pedalar. Então, no mountain bike, várias vezes você meio que tem que parar de pedalar porque não dá marcha. E nesse caso, na speed, você estaria pedalando, tá? Então, isso em uma semana, 2 semanas, 1 mês, 2 meses, olha quanto a mais você pedalou, se pelo simples fato de você ter um pouquinho mais de marcha, tá? Numa questão um pouco mais técnica, um treino de alta intensidade, sprint, séries curtas. Na mountain bike também, volta e meia você vai sprintar, falta marcha. E na speed, não, não falta. Tá? Então você otimiza isso também. Mas e se na mountain bike eu deixar uma coroa maior? Ótimo! Pô, você resolve o problema. Em vez de usar 34, usa 36. Ah, mas lá na estrada de chão vai faltar. Meu, quantas vezes você vai para estrada de chão fazer aquelas subidas mais duras do mundo, onde 36 vai faltar? É uma vez no mês, 2 vezes no mês. Então eu preferi você ter uma bike que fique boa o mês inteiro, exceto 2 treinos, do que você ter uma bike que fique ruim, meio na meia boca, o mês inteiro pensando em duas subidas durante dois treinos. Deu para dar uma entendida? Então é preferível essa situação. Ah, mas o que é melhor, asfalto ou chão? A gente pode entender pela questão técnica. A vantagem de você fazer na estrada de chão é que além de trabalhar a parte física, você já trabalha a parte técnica junto. Correto? Só que se você faz no asfalto, você consegue trabalhar a parte física um pouco mais intensa, um pouco mais forte, um pouco mais intensa, não, um pouco mais correta. Porque as subidas são mais consistentes, os trechos pedaláveis sem folga são, você consegue escolher da forma melhor. Tem a questão da dinâmica da logística, por exemplo. Pô, eu moro no meio da cidade, então para qualquer canto que eu vá, é 30 minutos para me chegar na estrada de chão. Então, às vezes, é preferível 30 minutos para ir, 30 minutos, ou eu perco 1 hora. Então, eu já fico dentro da cidade e faço o treino. Porque para a questão da parte física, isolar só a parte física, meu, eu quero melhorar só o meu condicionamento, tanto faz se é asfalto, se é chão, se é speed, se é mountain bike, tá? A parte física. Agora, se eu quero trabalhar também a parte técnica, que é super importante, por isso que pelo menos uma vez na semana tem que ir para a estrada de chão, para não ficar com o braço tão duro de curva, para não ficar com aquela troca de marcha, ficar engessado nas marchas, né? Porque a estrada de chão exige muito mais troca de marcha e a gente acaba ficando muito engessado no asfalto. Então você vê que tem vários prós, contras. Tempo, limpeza da bike, imagine, é legal limpar a bike uma vez na semana, agora imagine ter que limpar duas vezes na semana, tá? Mas não existe uma receita mágica. Você viu que eu levantei várias questões e cada um tem que olhar para a sua realidade. E até porque é isso que eu estou comentando de uma situação que a gente está sem objetivos específicos, a gente está sem prova. A partir do momento que a gente fala em prova, opa! Prova de mountain bike. Será que não é melhor eu ir 3 vezes para a estrada de chão durante a semana, ou ir duas e mais do que uma vez, ao invés de ficar só rodando no asfalto? Entendeu? Então depende muito do ponto de vista e da forma com que a gente quer enxergar. Eu vou falar sobre a questão de periodização aqui. Tudo eu vou deixar para falar na semana que vem, porque já senão vai ficar muito grande. Então, alguns temas aqui desses áudios eu pego com as coisas que vocês me perguntam individualmente, tudo. Algumas coisas eu pego muito dos YouTubers na semana, porque eu vejo que vocês assistem muitos vídeos, então eu pego algum gancho do que os YouTubers estão comentando. Então, sobre periodização, eu vou falar um pouco mais na semana que vem. Dias fracos. Então vai lá, saiu para fazer na terça-feira o treino, tinha que dar 120 TSS, deu 100. Faltou 20. Aí na quinta sai para fazer 120, faz 110. Então aí você já está com 30 negativo. Aí lá no final de semana, você olha zona 3 e zona 4. Treino. Beleza, sai para o treino. Aí você começa a ver que, meu, mas eu tô com as perninhas um pouquinho boa. Porque tá faltando 30 TSS. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou apertar um pouquinho aqui, talvez fuja um pouco da zona, mas aqueles 30 TSS que eu tô devendo lá, eu vou aumentar aqui no treinozinho do final de semana. Mas aí você tá com os parceiros mais fracos, não dá para ficar andando na frente sozinho, para ficar deselegante. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer o treino aqui hoje, mas amanhã eu vou fazer um extrinha, porque eu ainda tô devendo 50 fitness na semana, 50 TSS. Então, se amanhã eu pedalar 1 hora, rapidinho ali, antes da galera acordar, antes da família acordar, eu saio, faço o pedalzinho de 1 hora, mato esses 50 TSS e entrego a semana com a intensidade que precisava. Então, o final de semana, como a gente não tem, devido família, trabalho, parceria, chuva, bike, escolha do terreno, a gente muitas vezes acaba não conseguindo entregar o TSS correto no treino. O final de semana realmente serve para a gente fazer esse trabalho de ajuste para que entregue a semana como um todo. Lembrando que quando você quiser uma semana fraca, uma semana de folga, avisa com antecedência, porque via de regra, raramente alguma pessoa aqui, pelos números do Training Peaks, eu identifico, meu, essa pessoa tá cansada, tá treinando demais. Meu, raramente, porque a bike, para você gerar uma fadiga crônica, assim, aquela que você precisa de uma semana de descanso, tem que treinar muito, hein? Tem que fazer um acúmulo aí de algumas semanas. Então, se eu não tô comentando em folga, meu, vai rolar treino. Aí, caso você realmente queira folgar, não pela questão física, mas pela questão emocional, meu, preciso dar um tempo pra bike, vamos embora, me avisa. Só que saiba que semana de baixa em pedal, em atividade física, é muito arriscado na próxima semana você querer outra folga, não conseguir voltar no ritmo. Eu comento isso porque é muito nítido aqui, quando eu vejo os números, quando eu vejo o que cada um faz. Meu, quando o cara folga mais de um dia, ele folga dois, começa tudo a desandar. Tá? Então evita folgar mais de 2 dias, no máximo um aí. Por mais que no outro você saia e faça uma coisinha leve, só para cumprir tabela e manter a motivação, mas é importante. E aproveitando também, linkando com a outra situação que eu queria comentar, sobre o que eu vejo com as outras pessoas, até por experiência de trabalho, às vezes parece que eu sou aqueles coaching de YouTuber, né? Aqueles caras que sabem de tudo, têm conhecimento de tudo. Eu às vezes me preocupo em não transparecer isso, mas não é questão de audácia, ai, que audacioso ficar tocando nesses assuntos e falar desse jeito. Não, é porque o meu tipo de trabalho e o meu tipo de relacionamento com vocês favorece com que eu tenha um conhecimento diferenciado, um conhecimento do que dá certo, o que não dá certo, o que funciona, o que precisa fazer. E ao longo dos anos você vai vendo que as coisas se repetem. Então muitas vezes se eu comento e falo, meu, vamos lá, você tem que fazer isso, porque eu sei que dá certo, sabe? caramba, já deu bastante tempo aqui. Queria ainda falar do rachão que a gente acabou fazendo ontem lá na rodovia. Não era o programado, o rachão tinha sido cancelado, mas a gente marcou lá na rodovia para fazer um pedal tranquilo e acabou que os caras saiu um pelotão lá com várias equipes, bem na hora que a gente estava saindo, todo mundo tava meio bem. Ah, vamos nessa, vamos com os caras. E aí mostramos as caras, né? Puxamos o pelotão, andamos na frente, todo mundo ali, tava eu, Gilberto, Gustavo, Thomas, Cleimar e depois o Robson ali, a gente pegou ele pelo meio do caminho e se enfiamos lá no meio dos caras. Até a subidinha do Guatupé foi meio filinha, duas, né? Duas filinhas, o pessoal revezando. Na subida do Guatupé teve o primeiro aperto, não foi um ataque, mas foi um aperto. Aí já deu uma selecionada ali, virou pelotão único. O primeiro puxa, a galera vai se agarrando. E foi assim até a subida lá do pedágio, onde a gente estava se armando ali tudo. O Robson fez uma ação um pouco fora ali do que precisava. Ele atacou embaixo da subida. Isso fez com que ele não iria conseguir sustentar até lá em cima. E isso fez com que o pelotão meio que saísse daquela situação controlada. E aí meio que ficou aquela politicagem na subida do pedágio. Eu pus um passo de giro, girei um pouquinho mais, tomando a ponta. Me preocupando em ter energia caso eu levasse um contra-ataque. Então, na hora que eu levei um contra-ataque, eu consegui buscar. E nisso, acho que escapou O Gustavo e mais uns quatro que foram descendo a serra, e eu esperei ali o restante para a gente conectar. Aí, beleza, fizemos quebrado, voltamos, e na volta a mesma situação, tá? É, pelotãozão, buscando para fazer o sprint ali no viaduto. É, galera, revezando. Uma coisa técnica que eu gostaria de comentar é o seguinte: se eu tô num pelotão pedalando travado, com uma cadência travada, qualquer coisa que aconteça, eu não tenho uma reação pronta, porque eu tenho que baixar a marcha para reagir. E normalmente a reação ela tem que ser feita em força. Então, se eu estou pedalando travado com força, como que eu vou reagir em cima da força? Então, se você está escondido ali, aproveita para girar. Gira, trabalha numa cadência mais alta, porque é muito mais fácil você trocar a marcha, colocar a marcha pesada para fazer uma ação, do que colocar uma marcha leve para fazer uma ação. Tá? Então é muito mais fácil você acertar a marcha pesada. Então, escondidinho ali, girando em 90, 90 e pouco RPM, e aí a hora que era a minha vez de puxar o pelotão, ou eu tinha que fazer, tirar ou cortar um gap, buscar uma fuga, eu tinha ainda força para buscar um pouquinho mais. Passamos ali pelas duas subidas da Sinepar e do Mercúrio, e aí começou uma politicagem total ali para o sprint. Saiu uma fuga e eu falei com a galera assim: claro, eu vou buscar porque eu não vou para o sprint, né? Eu vou buscar, eu vou conectar e vocês fazem o sprint. Então eu conectei a fuga, levei os caras, aí continuou aquela politicagem. Eu falei: ah, vou levar os caras para o sprint. Meu, abaixei a cabeça e pá, levei até a boca do gol e os caras sprintaram. Então foi uma situação bem bacana. É questão de segurança, meu, super seguro, a galera que tava lá sabia andar, nenhum apuro assim, meu, apuro de nossa, ter que frear, ter que se desviar, ter que. Não, foi muito seguro. Isso é uma coisa que me surpreendeu muito, surpreendeu os outros ali, a galera que estava com a gente ali também. É muito tranquilo ali, galera super respeitosa tal. Tem mais coisas para comentar, mas acho que via de regra é isso aí. Parabéns ali para a galera da equipe, mostramos as caras. Que mostramos ali para a galera que a gente que eles têm que levar a gente em consideração se nós estivermos presentes ali no pelotão. Valeu, abraço, galera. Vamos conversando aí. Boa semana.